Reunião da Igreja em Curitiba, 22 de junho de 2019. Saul e Davi, o coração para servir no reino de Deus.
Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, ela tem sido primeiramente trabalhada no meu coração há alguns meses, e eu confesso que fiquei primeiramente um pouco receoso para ver se deveria trazer, né, aos irmãos, pelo temor de entender que talvez aquela palavra fosse para mim, assim como foi e tem sido. E me coloquei diante do Senhor para ver se era da vontade do Senhor trazer este compartilhar. E o Senhor consolou meu coração. Então eu quero que da mesma forma que essa palavra penetrou meu coração e me checou, como o Jô aqui, né, lembrou da ceia, aonde está escrito ali, né, que examine-se o homem primeiro a si mesmo, né? E essa palavra fez com que eu pudesse estar me examinando. Por isso, irmãos, ao receber essa palavra, entenda que primeiramente ela foi uma espada bem afiada no meu coração, primeiramente. Lá em João 3, diz que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. E diz um pouco mais adiante que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Então o Senhor, ele tem na sua plena vontade estabelecer um reino na qual o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Rei. E neste reino há o caráter e a natureza de Deus prevalecendo em todas as coisas. Então sempre foi da vontade de Deus ter um povo para que ele pudesse ter comunhão com este povo. Se existe um grande desejo no coração do Pai, do nosso Deus, é comunhão. A comunhão realmente é o grande desejo de Deus, por isso ele formou o homem, para ter comunhão para com ele. E dentro dessa economia de Deus, nós vemos primeiramente ali, né, no Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, aonde ele estava aplicando todo o seu desejo naquele povo. E dentro da caminhada de Israel, irmãos, quando o irmão Juvenal pediu para a gente meditar sobre a vida de Josué, li com bastante sede o livro de Josué e fui passando adiante. E o Senhor me fez parar em Samuel, aonde nós vemos ali, a princípio, digo a princípio porque existem mais, mas vamos nos deter hoje um pouquinho na vida de dois reis, na vida de Saul e na vida de Davi. Esses dois reis, né, fizeram parte da história do povo de Deus, mas os irmãos que se detêm um pouco mais em ler a palavra percebem claramente a diferença entre esses dois reis. Quão há diferença entre Saul e Davi? E um pouquinho, irmãos, dessa diferença eu quero compartilhar com os irmãos. Mas a palavra e a pergunta que eu faço agora, que foi a pergunta que o Espírito Santo fez para mim, é a seguinte: o teu coração, ele está mais caracterizado com Saul ou com Davi? Ah, com Davi, né? Foi essa a minha primeira reação até a espada começar a penetrar profundamente no meu coração. Vamos abrir então a palavra do Senhor ali em 1 Samuel, no capítulo 8. Aqui nós vemos o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos e destacar da diferença entre Saul e Davi. Esse primeiro ponto é justamente o chamado, o motivo, a origem. Irmãos, olha, faz toda a diferença a origem de todas essas coisas. Como assim, irmão? Não estou entendendo. Essa palavra que eu quero compartilhar leva em consideração que todos que estão aqui já são crentes, já nasceram de novo e estão dentro da esfera do reino de Deus. Esse é o princípio, essa é a premissa que eu estou adotando aqui nessa noite, levando em consideração isso, que todos que estão aqui já pertencem à esfera do reino de Deus, já estão dentro desse contexto, amém? E vemos também que Saul e Davi, por serem reis, obviamente, fazem parte do contexto do reino, se são reis. Mas veja que em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 5, como que Saul foi chamado? Vamos ler um pouquinho para trás aqui, capítulo 8 de 1 Samuel. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Naquela época, né, irmão, só existiam juízes. Eram os juízes que julgavam o povo. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abiá, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, de Samuel, né? Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, realmente, o cenário estava trágico no meio do reino de Deus. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel. Porque a palavra do Senhor naquele tempo, irmão, se manifestava somente através de Samuel. Então os anciões se movimentaram, vendo aquela situação, foram até Samuel e disseram: eis que já está velho, Samuel, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Samuel, constitui um rei para que a gente seja igual às outras nações aqui desta terra. Todo mundo tem um rei. Precisamos de um rei. E aquela palavra doeu no coração de Samuel. Porque Samuel sabia que não era esta a vontade do Senhor. Este foi, digamos assim, irmãos, o princípio, o cenário pela qual Saul estava sendo escolhido. A pressão do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. A pressão do povo fez com que aquele homem de Deus se machucasse ao ouvir aquela voz e ele foi consultar o Senhor. Assim era o cenário da escolha de Saul. E como foi a de Davi? Vamos um pouquinho lá mais para frente, irmãos. Vamos para o capítulo 16 de Samuel. Capítulo 16 de 1 Samuel. Agora nós vamos ver qual foi o princípio pela qual Davi foi chamado. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Opa, agora não foi a pressão do povo, agora foi o coração de Deus, falando mais uma vez através de Samuel, falando para Samuel: eu tenho para mim já um rei, já escolhi um rei. Irmãos, esta é a grande diferença entre Saul e Davi. Começa já na origem. Um surgiu pela pressão do povo e o outro surgiu do coração de Deus. Irmãos, só nesse primeiro tópico nós aprendemos uma grande lição. Ao participarmos do reino de Deus, ao nos dispormos a servir ao Senhor, nós temos que ter bem firme no nosso coração quem é que tem nos chamado. Foi o Senhor que te colocou nessa função que você está fazendo? Nesse trabalho que está fazendo? Ou foi o povo que te aclamou? Talvez você tivesse ou tem dons naturais. E aí isso brilhou os olhos do povo, dizendo, puxa, ele é um grande guitarrista, poderia tocar no louvor. Então a performance natural, ela brilha o coração dos homens. Ela não brilha e não toca no coração de Deus, porque é natural. O que brilhou no coração de Deus ao escolher Davi? O último filho de Jessé, escondido, não estava nem na casa quando Samuel estava lá. Irmãos, um dos grandes segredos é, quer servir ao Senhor? É o chamado do Senhor que tem a ver. É o Senhor que tem que chamar. Porque senão lá na frente, quando o negócio apertar, né, irmão? Quem foi que te chamou? Foi o Senhor? Avance. Foi o povo? Coloque teu coração diante do Senhor. Para todos aqueles que servem, que desejam servir cada vez mais, tenham isso como primícia nos seus corações. É do Senhor que vem o chamado. Não é o povo que te coloca onde o povo quer que seja colocado. O segundo tópico que eu quero lembrar aqui os irmãos, e que o Senhor me fez lembrar, foi o momento em que Samuel convocou o povo para declarar Saul como rei. Vamos voltar ali no capítulo 10 de 1 Samuel. Veja, irmãos, qual foi a reação deste homem que o povo estava escolhendo. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 21 em diante, ele fala assim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, né, a tribo de Benjamim é a tribo que pertencia a Saul. Saul era da tribo de Benjamim. E estava separando já a tribo, pois ele fala assim, separando, né, fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou a família de Matre, e dela se tomou a Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Chamou a tribo de Benjamim, separou para sua família, chegou, pegou a família de Saul, trouxe para cá e... Cadê Saul? Será que Saul não sabia que naquele dia ia acontecer essa aclamação? E buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Estava escondido. E correram e o tomaram dali. Tomaram quem, né? O povo todo ali. Pôs no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes já quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse, viva o rei. Irmãos, olha a maneira que Saul se comportou naquela oportunidade. Já começava ali a mostrar o coração dele, um coração covarde. Um coração daquele que parecia não querer ter a responsabilidade do reino. Porque quando se fala em reino de Deus, irmãos, se fala em responsabilidades, né? Se fala em serviços responsáveis. E aquele homem reagiu daquela maneira, se escondendo, né? Ao ler essa passagem, dá a impressão que o povo estava trazendo ele aqui. Não, vem aqui. Porém, como era Davi? Vamos lá no capítulo 16 de novo de Samuel. E podemos ver um comportamento muito diferente. Muito diferente. Por um lado, parece que sobressaía a covardia, o medo. Não queria assumir responsabilidades. Por outro lado, Olha o que diziam de Davi.
Capítulo 16,
falou assim, a partir do versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Meu Deus, que diferença. Esta é a característica de Davi. Um homem valente, um homem vigoroso, pronto para a batalha, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor era com ele. Quão diferente era de Saul, que já no dia em que chamaram ele para ser consagrado o rei, ele estava se escondendo. Já sobressaía nele um espírito de covardia, muito diferente daquele pastorzinho de ovelhas que defendia com tanto zelo as suas ovelhas perante ursos e leões. Irmãos, o reino de Deus, além de responsabilidade, exige para aqueles que querem tomar posse deste reino verdadeiramente um coração valente, irmãos, um coração vigoroso, disposto a batalhar o bom combate da fé, que não foge das responsabilidades, que teme ao Senhor e preza pela presença do Senhor, prudente em palavra, gentil de presença, um homem que está preparado para toda boa obra. Este era o perfil de Davi, o quão diferente era de Saul. E os dois foram reis em Israel. O terceiro tópico que eu queria compartilhar com os irmãos é um comportamento que Saul teve e que mostra muito claramente como nós corremos o risco de ter este mesmo coração, que é a questão de ansiedade por fazer aquilo que está entendendo ser a vontade do Senhor. No capítulo 13 de 1 Samuel, os irmãos conhecem bem essa passagem. Capítulo 13, a partir do versículo 8. Este cenário aqui, irmãos, era uma batalha que estavam tendo com os filisteus. Batalha difícil de Israel contra os filisteus e o povo estava temendo. O povo não estava seguro na mão daqueles homens, daquele homem, Saul. O povo parecia não sentir segurança de estar sendo governado por aquele homem. E havia uma situação muito crítica, uma pressão muito pesada sobre a vida de Saul. Nós, nesses dias, irmãos, temos tido muita pressão. Pressão que às vezes vem do trabalho onde você está trabalhando, no seu emprego. Pressão vinda do mundo, pressão às vezes do nosso próprio coração rebelde, que não quer se entregar, e essas pressões começam a gerar em nós uma ansiedade que pode terminar com uma atitude que desagrade ao Senhor. Irmãos, e foi bem nesse cenário onde praticamente Saul abriu a sua cova. Ali no versículo 8, ele falou assim, esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Porém, não vindo Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Aí começou a bater um desespero em Saul. O povo começou a dispersar. Ele falou, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Saul, pela pressão que estava tendo, o povo se ali se desviando, se dispersando, ele fez aquilo que não era a função dele fazer. Ele não esperou um pouco mais até a vinda de Samuel. Era ele quem deveria oferecer aquele holocausto e não Saul. Saul tinha a sua função no reino de Deus. Ele não deveria tomar a função de outro. Irmãos, aqui é mais uma lição muito importante para nós que estamos no reino de Deus. Você tem um encargo no corpo de Cristo. Ah, meu Deus, mas eu tenho esse encargo, mas eu não estou vendo aquele pessoal fazer isso. Ah, mas aqueles outros lá também não fazem nada. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer. E sai de peito aberto, querendo fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Até das boas intenções, porque você está vendo que talvez o povo esteja se enfraquecendo, porque está faltando, sei lá, irmãos, vou dar um exemplo aqui, evangelismo. Ah, meu Deus, o povo não evangeliza, sabe de uma coisa, eu vou pegar um monte de jovens e vou lá para a praça e vou evangelizar, e vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E daí você não foi chamado para aquilo, você vai sem a graça do Senhor. Você vai sem a unção do chamado para fazer. Por mais que você queira fazer, porque está vendo ali, de repente, um povo morno, uma igreja morna, e quer fazer várias atividades para que volte a o povo se erguer. Mas quem sabe lidar com o povo é o Senhor, e não nós. E aqui o que aconteceu com Saul? Saul fez tudo aquilo ali e saiu ao encontro para saudar Samuel. Então disse Samuel, o que você fez? O que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, ó, o desespero. E tu não vinhas nos dias aprazados? Ou seja, você combinou comigo, Samuel, que vinha na segunda e não veio, aí terça de manhã eu já... E tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás? Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedeste nesciamente, loucamente, precipitadamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmão, as coisas do reino de Deus são muito sérias. Porque aqui a gente viu um homem que estava reinando sobre o povo de Deus, não fez aquilo que era para ele fazer, intentou fazer aquilo que não era para ele fazer, e houve uma repreensão na vida dele. E a partir dali, ele perdeu o reino. A partir dali, começou a decadência da vida dele. A ansiedade, a pressão, irmãos, só há uma coisa a nós fazermos, é nos debruçarmos diante do Senhor, esperar que o Senhor faça. Se você está sofrendo, até mesmo no trabalho, no emprego onde você está, e está havendo pressões por toda que é parte, não se intrometa a fazer aquilo pela qual não é a sua função para tentar aliviar a pressão. Espera no Senhor para que Ele possa fazer adequadamente o que é para ser feito. Na sua própria casa, esposa, se você está vendo que os teus filhos estão indo por caminhos difíceis e você olha para o seu marido e não vê ali nenhuma postura de um homem de Deus, E daí você vai fazer a função que é a do marido fazer. Não vai ser conforme a vontade do Senhor. O que fazer então neste momento? Se não nos dobrar diante do Senhor, esperar que o Senhor assim o faça, para que a gente não se utilize da nossa boa vontade e querer fazer aquilo que não nos cabe a fazer. Como o reino de Deus, ele é cheio de detalhes. Super ordenado, irmãos. Com papéis definidos. Por quê? Porque nós somos um corpo, com vários membros, e cada membro com a sua função. Na sua casa também. Não queira o esposo fazer o que é a função da esposa e vice-versa. Hoje o mundo não tem nem papel definido, né? Mas esqueça o mundo, irmãos. Não volte a cabeça do que é o mundo, porque o mundo para nós não é referência nenhuma. Estamos dentro do contexto do reino de Deus. Estamos falando de diferentes comportamentos, de Saul e de Davi. Como nós nos comportamos em meio a pressões, né? E como foi o comportamento de Davi? Vamos ler ali no capítulo 24 de 1 Samuel. Irmãos, nesse momento, no capítulo 24, já era o seguinte cenário. Davi já tinha sido ungido, Samuel, e o povo já estava com Davi. Já havia ali no coração do povo uma disposição de tê-lo verdadeiramente já nos seus corações, Davi, como rei. Porém, qual era o comportamento de Davi sobre esse tipo de pressão? Ah, irmão Sandro, isso aí também é uma pressão? Sim. Era uma pressão também. Porque Davi já tinha tudo para começar a reinar. E nós vamos ler agora o quanto Davi temia tomar decisões que fossem precipitadas em função de uma pressão externa. Pressão até daqueles que estavam junto com eles. Vejamos aqui então, capítulo 24, versículo 4 em diante, fala assim. Então os homens de Davi lhe disseram, ou seja, aqueles companheiros estavam junto com eles ali. O que esses homens disseram? Eis que o dia do qual o Senhor te diz. Olha aí, ó. Né? O Senhor está te dizendo. Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. E falhás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi. E mansamente cortou a orla do manto de Saul. Eu fiquei imaginando a cena de Davi, né? Ali com a sua espada ali, vendo o Saul totalmente vulnerável, né? Podia matar ali. Eu acho que aqueles homens ali. É agora, Davi, acaba com ele. E Davi só cortou um pouquinho a orla. Versículo 5. E sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Irmãos, nessa hora me prostrei diante do Senhor e vi quanto o meu coração estava muito mais para Saul do que para Davi. Nossa, irmão, mas por quê? Olha que coração, irmão. O coração de Davi doeu por ter feito algo que por mais que o povo está dizendo que era da parte do Senhor, ele mesmo, por amar tanto o Senhor, não queria tocar naquele que era ungido do Senhor. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul e disse aos seus homens, né? Davi falou isso, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Como assim ungido do Senhor? Puxa, olha o jeito de Saul. O Senhor já não é mais com ele. Diz que Saul pegava umas lanças, enquanto ele estava sob aquele espírito mau, e ficava jogando em cima de Davi. E Davi como reagia? Pegava aquelas lanças e jogava de volta em cima de Saul. Não. Não fazia. Ele estava tocando a harpa. Essa era a função de Davi naquele momento. Já era o homem segundo o coração de Deus. Samuel já sabia. E ele ali tocando aquela harpa. E vinha a lança. E ele se desviava. E continuava tocando. E vinha outra lança. E ele se desviava. E continuava tocando. Irmãos, você vê de repente no teu trabalho um chefe que acha que não deveria ser chefe. Você de repente vê na igreja um pastor que não deveria ser pastor. E fica assim, pensando, puxa, aquele líder é um mau líder. Né? Não deveria fazer isso que está fazendo. Essas lanças que ele está jogando sobre mim, sabe de uma coisa? Eu vou pegar e lançar sobre ele novamente. Foi assim que Davi reagiu? Não foi. Graças a Deus, falo e creio que os irmãos testemunham disso, não é no nosso meio, né? Nós não temos um Saul, né, perante nós, graças ao Senhor. Mas às vezes você enfrenta esse tipo de dificuldade com lideranças, talvez no trabalho, talvez na escola, onde você acha que aquela liderança não deveria estar ali. E como que você comporta? Você o honra? Você o respeita? Até que o Senhor mesmo faça juízo sobre ele e não você? Porque às vezes a gente quer, né, tomar o lugar dele, ou achar que faz melhor. Ah, eu faria melhor se eu tivesse o lugar dele. Ah, esse chefe é sensado. Ah, esse pastor é muito, não sei, se eu tivesse ali no lugar dele, acho que o negócio ia ser diferente. O coração de Davi doeu por ter feito tal coisa. E com essas palavras, versículo 7, conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. E também ali no capítulo 26, da mesma forma, nós vemos outra situação, né, muito parecida. Versículo 8 em diante, ele fala assim: então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faça. Porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Irmão, se um líder como Saul, Davi se comportou dessa maneira, quem são as autoridades que estão sobre os irmãos? São melhores ou piores que Saul? Aí passa pela tua cabeça o pastor da igreja, aí passa pela tua cabeça o teu chefe, aí passa pela tua cabeça os teus professores, aí passa pela tua cabeça, enfim, toda e qualquer autoridade, o governador, o presidente. Olha com que coração Davi se comportava perante a autoridade que Deus colocou sobre ele. Esse é o coração de um homem que não agiu com ansiedade como foi Saul. Saul, pela pressão do povo, fez o que não deveria ter feito. E Davi não fez o que o povo achava que ele deveria fazer. Mata aquele homem agora. Não, é ungido do Senhor. Quem passou ileso ao atingir o ungido do Senhor? O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Então ele fala ali, versículo 9. E Davi disse a Abissai, nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Enfim, o Senhor sabe como tratar deste homem. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança, que está à sua cabeceira, e a bilha de água, e vamos. Então Davi não se deixou levar sobre estas pressões. Ele se comportou de uma maneira muito diferente de Saul. Lembrando, os irmãos, estamos no contexto do reino de Deus, estamos vendo dois tipos de coração. Dentro do reino, dois reis que se comportam de diferentes maneiras em determinadas situações. Com qual coração você é parecido?
Uma outra situação aqui que Saul agiu precipitadamente está ali no capítulo 14 de 1 Samuel.
Irmãos, eu quero com todo temor falar, dar um breve testemunho, muito breve, da minha vida, que o Senhor me guarde e me ajude na prova que vem quando nós testemunhamos algo, né? E longe esteja de mim gloriar-me nesse testemunho, mas que o Senhor seja inteiramente glorificado nisso que eu vou dizer agora. Irmãos, uma coisa que o Senhor me colocou já desde, logo depois que eu me converti, é um respeito e uma honra por toda e qualquer autoridade que é colocada sobre minha vida. Sendo ela com características de Saul ou de Davi. Né, no começo da caminhada, como quando caminhava na denominação junto com alguns irmãos, alguns homens que se diziam de Deus apareceram, e sobre todos eles, pela misericórdia do Senhor, eu e minha casa, nós nos submetemos. Vimos depois que o Senhor tratou com cada um deles, mas debaixo da autoridade de todos eles, a gente se submeteu, e em nenhum momento o Senhor nos deixou de abençoar. Esse é um segredo um valor tremendo no reino de Deus. Se submeter às autoridades que o Senhor coloca sobre a tua vida. Com certeza as autoridades que estão sobre sua vida é muito melhor que Saul. Muito melhor que Saul.
Capítulo 14 de 1 Samuel. Esta parte é muito interessante, irmãos. Aqui Saul estava vindo de uma grande vitória, de uma batalha que houve, e ele, pela misericórdia e graça do Senhor, venceu aquela batalha.
E traz outra grande lição para nós. Como nos comportamos logo após as vitórias? Olha como agiu Saul no momento em que o Senhor livrou Israel daquele dia. Veja no versículo 23 do capítulo 14.
Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia. Depois de uma grande batalha, os homens estavam completamente esgotados. Mas porém Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue os meus inimigos. Por isso, todo o povo se absteve de provar pão.
O Senhor livrou o arraial naquele dia, e Saul falou, pensando só em si mesmo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me. Olha o coração de Saul. Só pensava naquilo que era de bom proveito para ele. O comportamento de um homem logo após uma vitória. Arrogância. Irmãos, isso não está longe do nosso coração. Logo após uma grande vitória, nós facilmente trazemos um peso sobre as outras pessoas. Logo após o Senhor te dar um livramento de uma tentação, de alguma situação, nós somos tentados a logo na sequência, de repente trazer algo sobre o povo de Deus, por exemplo, sobre santidade. Não que seja errado falar sobre santidade, mas com que coração você está pregando santidade? Só com coração de acusação? Logo, né, após o Senhor te fazer um grande livramento, né, naquele dia em que você se livrou de um grande acidente, e daí você chega e exorta o povo, dizendo assim: mas o Senhor me levou porque eu orei. Então, irmãos, vocês têm que orar. Vocês têm que parar de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e tem que orar. O discurso não está errado. Mas com que coração? Você veja o coração aqui de Saul. O povo exausto, o povo acabado logo após a batalha, ele vai e traz mais um peso ainda para o povo, para não comer.
Maldito o homem que comer o pão até a tarde antes que me vingue. Olha, ele estava pensando só em si mesmo. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. Então, um pouco mais ali para frente, para não delongar muito, no versículo 28, ele fala assim: então respondeu um do povo e disse, solenemente conjurou o teu pai. Aí já está se reportando a Jônatas, filho de Saul. O teu pai te disse solenemente, Jônatas, que maldito o homem que comer hoje o pão. Por isso que o povo desfalecia. Logo após uma vitória, ao invés de aproveitar os despojos, ao invés de se alegrar com todo o povo, Saul pensou só em si mesmo e trouxe mais uma carga em cima do povo que acabou de vir de uma batalha. Que rei é esse, irmãos? Que coração é esse que só pensa em si? Então disse Jônatas, filho de Saul, meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se aclaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Jônatas não sabia dessa lei, vamos chamar assim, né? Dessa ordem que seu pai tinha dado e tinha comido. E já estava restaurando as suas forças. Versículo 30 fala assim, quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Então Jonas falou assim, antes o povo tivesse aproveitado do despojo. Então houve uma arrogância, houve uma precipitação. Logo após essa vitória, subiu no coração de Saul algo que ele só pensou em si mesmo. É praticamente como se ele tivesse tomado a glória daquela vitória para ele mesmo. Irmãos, coração assim no reino de Deus não serve. E como Davi se comportou numa situação muito parecida? Vamos ler ali então 1 Samuel 30. Olha que comportamento tremendo. Aqui é o cenário, é o seguinte, Davi estava numa região chamada Ziclag, junto com os seus homens, com o povo que estava ali junto com ele, e os amalequitas saquearam e levaram tudo deles, suas mulheres, seus filhos, enfim, fizeram um grande estrago e eles foram atrás daqueles homens e Davi perseguiu eles com todos os seus homens, foi na batalha, eles estavam em 600 homens, mas 200 deles estavam mais cansados e ficaram guardando todas as bagagens, as coisas, e dos 600, 400 foram para a batalha e 200 ficaram ali guardando os pertences. Então, versículo 21 falou assim, logo depois, né, que Davi tinha ganho aquela batalha e restituído todas as coisas. E versículo 21, e chegando Davi aos 200 homens, aqueles que não tinham ido para a batalha. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansado que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele, né, estava, que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, Davi saudou-os com a paz. Olha o versículo 22. Então, todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Não vamos dar os despojos para aqueles 200. Aqueles 200 ficaram lá, estavam cansados, não merecem. Devolvam só suas mulheres, seus filhos e pronto. Porém, Davi disse, olha o que Davi falou. Não fareis assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Olha que coração diferenciado. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Se alguns vão para a batalha, o benefício é de todo o povo. Todo o povo é beneficiado para aquilo lá.
Diferente do coração de Saul, arrogante, que o povo estava desgastado depois daquela batalha, e ele trouxe mais um peso. Davi não. Davi primeiro reconheceu, o Senhor nos fez vencedor. O Senhor é que nos livrou da mão dos inimigos. O Senhor é que nos deu isso, 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 isso e aquilo. Se é o Senhor que nos deu, vamos repartir o despojo com todos. Este é o coração daquele que agrada a Deus. É um coração pronto e que pensa para todo o povo. Não é um coração que vê a justiça como a justiça dos homens. Talvez o olho dos homens fosse até justo, né? Não, é aqueles 400 que tem que ganhar, afinal de contas foram eles lá que suaram. Ah, mas com o pensamento dos irmãos, não é igual ao nosso. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Eis que o coração de Davi falou assim, não, vamos repartir com todos. Irmãos, se você tem sido chamado para ser daqueles que tem ido um pouco mais à frente na peleja, se você tem sido chamado para estar um pouco mais na frente do combate e tem sofrido por isso, saiba que toda vitória que o Senhor te dará será de grande proveito para todo o povo. Portanto, irmão, sê forte, sê valente, sê perseverante, para que todo o sofrimento que tem vindo sobre você, o quanto você vai poder abençoar a todo o povo. Esse foi o coração de Davi, muito diferente do coração de Saul. E por fim, irmãos, uma das características principais de como nos convém andar diante do Senhor no reino de Deus, veja o comportamento de Saul no capítulo 15 de 1 Samuel. Essa passagem os irmãos conhecem, o capítulo 15 é aquela ordem na qual o Senhor deu a Saul que matasse, aniquilasse por completo os amalequitas, ferir e destruir totalmente tudo o que tivesse ali, porém Saul não atentou completamente para a palavra do Senhor. Atentou parcialmente. Irmãos, a ordem dentro do reino de Deus requer que a palavra do Senhor seja cumprida por completo e não parcialmente. O que aconteceu aqui nesse episódio foi que Saul fez aquilo que parecia bem aos seus próprios olhos, e assim fez do seu jeito a obra do Senhor, e entendendo que estava agradando o Senhor. Porém, não se atentou com a ordem, com a palavra do Senhor. E para aqueles que querem servir ao Senhor piamente nesse tempo presente, tem que atentar para aquilo que o Senhor tem nos falado, e atentar a cumprir por completo, para que a bênção seja completa, para que a ordem no reino de Deus seja completa, e para que você mesmo seja abençoado por completo. Aqui aconteceu que Saul atendeu parcialmente. E uma obediência parcial, ela é considerada como desobediência. E no fundo o coração de Saul, por essa atitude, foi diagnosticada por Samuel, dizendo que havia nele um coração rebelde e obstinado, por fazer do jeito dele.
Versículos 20 em diante fala assim, então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, olha aí, está também jogando a culpa no povo, né? Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Vamos parar um pouquinho aqui.
Primeiro ele já vem diante de Samuel e diz assim, olha, segui os caminhos do Senhor, fiz aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Até tomei o rei dos amalequitas e trouxe junto. E o povo Aí você vê o caráter deste líder. Já joga parte da responsabilidade para o povo. Não assume ele toda a responsabilidade. Irmãos, no reino de Deus, precisa-se de homens e mulheres de caráter quebrantado de tal maneira a não jogar responsabilidade para os outros. Se você tem tal responsabilidade na casa do Senhor, é você que tem o que fazer. E não dizer que o povo foi e acabou fazendo isso, isso e aquilo. Ah, isso aqui eu não faço, Senhor, porque a igreja onde eu vou lá, misericórdia, não dá para fazer o que eu faço. Não tem como fazer a sua vontade, Senhor, ali onde eu estou. Ah, o trabalho que eu tenho que fazer lá, não tem como. Olha, meu chefe é tão assim, assim, assado. E aqueles que trabalham comigo, então, nem me deixam performar diretamente. A responsabilidade é sua. E o que você faz com essa responsabilidade? E aí, Saul dá um jeitinho nele, né? Você viu, Samuel, como eu fiz a vontade do Senhor? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E aqui veio o diagnóstico do coração de Saul, por fim. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui Saul perdeu o reino. Irmãos, no dia do tribunal de Cristo, nós seremos colocados diante do Senhor e receberemos da parte dele tudo aquilo que fizermos, de bem ou de mal, daquilo que, o que fizemos com os nossos dons, se teremos uma participação ou não efetiva no reino de Deus lá na frente. Por isso hoje, nós já no reino de Deus, aqui na terra, estamos sendo treinados, aperfeiçoados, para termos um caráter igual ao de Davi, e não igual ao de Saul. É por isso que o Senhor nos colocou junto, irmãos, para que juntos possamos estar aprendendo a como devemos nos comportar diante do Senhor e nas coisas que são pertinentes ao reino de Deus. Veja quão diferente foi o coração de Davi, em 2 Samuel capítulo 15. Todas essas características negativas de Saul, irmãos, se resumem numa coisa só. Este homem só pensava nele. Ele queria fazer do jeito dele. Era um homem que foi levantado pelo povo e por isso queria que o povo o deixasse de honrá-lo. Ele temia tanto o povo que depois que Samuel o repreendeu, Samuel, por favor, vá comigo até o povo para que não seja envergonhado. Ele só queria manter a sua... Ele queria manter aquela imagem, né, perante o povo. Samuel está aqui comigo. Se Samuel está comigo, eu sou de Deus. Não adianta ser amigão do Juvenal. Tem que ser amigão de Cristo. Consequentemente, você vai ser amigo dele. Enfim, não vou falar. 2 Samuel, capítulo 15. Esse homem, Saul, pensava somente em si mesmo e como se manter a sua reputação diante do povo. E Davi? Puxa, o que pensava Davi em relação ao que o povo pensava dele? Deixa eu explicar melhor. O que estava realmente no fundo do coração de Davi em situações como essa? Esse capítulo que nós vamos ler agora, parte desse capítulo que nós vamos ler agora, está no seguinte cenário. Absalão, seu filho, está vindo com todo o apoio do povo para tomar o reino. Absalão estava se aproveitando de um momento de crise no reinado de Davi e estava querendo ali aproveitar essa oportunidade para falar, agora eu vou tomar o reino. Coração de Absalão muito parecido com o coração de Davi. Muito parecido com o coração de Davi. Porém, Absalão não teve o mesmo coração de Davi. Se Absalão era para ser rei, ele poderia ter tomado a mesma postura que o pai dele, né? Não vou tocar no ungido do Senhor. Oh, como Davi temeu o Senhor ao esperar o tempo dele. Porém, Absalão não, com o mesmo espírito de Saul, começou a fazer artimanhas e começou a trazer o povo para perto. E o povo foi achando aquele homem um homem sábio, sempre tinha soluções dos problemas do povo. E Davi? Davi agiu como Saul, jogando lanças em Absalão? Será? Nesse capítulo nós vamos ver, irmãos, Davi juntando a sua casa e saindo da cidade chorando. Porque ele tinha o seguinte no seu coração: o reino não é meu. Foi o Senhor que me colocou aqui. Se é a vez de Absalão reinar, que não seja eu o empecilho. Estou saindo. Eu não vou combater. O Senhor que faça algo. Eu não vou. Porque, irmãos, Davi amava mais o Senhor do que o reino. Puxa vida, isso é uma lição muito grande para nós, irmãos. Você ama mais o Senhor do que o ministério que Ele colocou você na casa do Senhor? Irmãos, se você ama mais o teu serviço, pode ser que você tenha um coração igual ao de Saul. Se você ama mais o Senhor, você não vai se importar em sair da frente e deixar o Senhor passar. Porque você ama mais o rei do que o reino. Oh, que segredo, irmãos. Este é o coração de Davi. Versículo 23 do capítulo 15. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedrom e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também Zadok ali estava, era um dos sacerdotes, irmãos. E com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. E puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então Davi estava saindo e o povo levando também, os levitas levando a arca também. Então disse Davi, né, o rei, a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Não quero eu sair e estar carregando o que não pertence a mim. Torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, Ele me tornará a trazer para lá e me deixará a ver a ela e a sua habitação. Não, levem comigo a arca, não, volta lá para a cidade. Deixa lá tudo que tem que ficar lá. Quem está saindo sou eu. A cidade deixa como está, com a arca lá, com os levitas lá, com os sacerdotes lá. E assim falou Davi para esses homens. Versículo 26. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui e faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Aqui é Davi dizendo assim, no versículo 25, né? Se eu achar graça nos olhos do Senhor, o Senhor vai me voltar a trazer para a cidade e vai me deixar ver de novo a arca e a sua habitação. Mas, se no coração de Deus está que Ele não tem mais prazer em mim, então eis-me aqui e faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Não faça a minha vontade, mas a tua. Esse é o coração de Davi. É o mesmo que o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes faça a tua vontade e não a minha. Que não seja eu o empecilho da vontade do Senhor prevalecer. Davi amava mais o Senhor do que o reino, irmãos. Diferente de Saul, que queria ficar à força ali no reino. Mesmo que ele já não tivesse mais unção, mesmo que ele já não tivesse mais graça. Queria ficar grudado ali com Samuel, para que Samuel fosse, digamos assim, a muleta dele, né? Hã? O escudeiro dele. Se eu estou com Samuel, estou com Deus.
Disse mais o rei a Zadok, né? Davi continuando dizendo ao sacerdote: não és tu porventura vidente, né? Ou sacerdote, profeta? Torna, pois, em paz para a cidade. Está dizendo para ele também voltar para a cidade. E convosco também os vossos dois filhos, a Emaás, teu filho, e a Jonatas, filho de Abiatar. E também, vamos ler ali no capítulo 23, onde aqui a palavra do Senhor relata as últimas palavras de Davi. O homem que amava mais ao Senhor do que o próprio reino na qual ele era rei. Esse é o grande segredo, irmãos, para perseverarmos até o fim no meio da comunhão entre os santos. Como o Jonatas falou, somos um só pão, devemos realmente dar a nossa vida um pelos outros, mas nós só vamos ter capacidade de fazer isso, irmãos, se o nosso coração está posto no Senhor. Primeiramente, amando o Senhor, aí sim vamos ter como amar os irmãos. Amar primeiramente o rei do reino. Aí vai ser com mais graça que você vai viver no meio do reino de Deus. Mas enquanto você está tentando fazer algo para o reino de Deus, sem amar primeiramente o Senhor, irmãos, nós não vamos ter força. E foi isso que checou meu coração. A prova de você desistir ou não está na mesma proporção do quanto você ama ou não o Senhor. Já teve vontade de desistir? Talvez muitos de nós já, porque afinal de contas as lutas são difíceis. Mas não desistiu por quê? Porque ama o Senhor. E vai desistir, vai para onde? Vai seguir os caminhos de Saul? Até o ponto de consultar vidente para ver se estava fazendo a vontade do Senhor? Muitos se dispersam do reino de Deus, muitos saem da igreja por criticar a igreja e saem e tomam caminhos que dificilmente voltam. Mas se amamos ao Senhor mais do que aos próprios irmãos, no dia que um irmão te trair, você vai continuar firme, clamando ao Senhor e buscando que seja feita a vontade do Senhor. Você não vai desistir. Você não vai sair procurar um outro lugar melhor do que este onde você está. Você vai ficar ali, amando o Senhor, esperando que o Senhor faça a vontade dele. Assim temeu Davi, de não batalhar contra Absalão, deixar que a vontade do Senhor fosse feita. Ah, essas são as últimas palavras agora, irmãos, de Davi. Veja com que coração Davi tinha. Versículo 1 do capítulo 23 diz assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus e de Jacó, perdão, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não fez brotar. Duas coisas para finalizar aqui, irmãos. Primeiro, de quem Davi estava profetizando aqui? Do Senhor. Estava falando que haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor. Será como a luz da manhã quando sai o sol. Né? Pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Aí ele diz no versículo 5: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Então ele estava dizendo, não estou falando de mim mesmo, mas mesmo assim ele falou assim: mas contudo Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Esse era o coração de Davi. Um coração que tinha o prazer no Senhor. Ele sabia que a salvação e o prazer dele estava no Senhor. Diferente de Saul, aonde o prazer dele estava em fazer a sua própria vontade e fazer as coisas do seu jeito. Isso acontece, irmãos, quando a origem de tudo não está em Deus, está nos homens. É a base de todo o serviço de Deus. A origem do teu chamado é de Deus. Prossiga amando o Senhor que te chamou. Se foram os homens que te aclamaram por causa que a tua performance foi tão boa no mundo, então você pode usar essa performance aqui no reino de Deus. Então saiba que tua vida é curta, porque está baseado em eleições de homem. Né? E assim é a grande diferença, irmãos, entre Saul e entre Davi. E aquela primeira pergunta que eu fiz aos irmãos, né, o teu coração está mais para Saul ou está mais para Davi? Quando o Senhor me questionou nisso, eu me prostrei diante do Senhor e falei, Senhor, meu coração está mais para Saul. Muitas vezes fui tentado a fazer da minha maneira a sua vontade e quantas vezes pequei contra o Senhor. O Senhor, pela sua misericórdia, tem nos revelado esta situação e tem aclareado as nossas vistas de como que Ele quer que nós, irmãos, andemos neste tempo final. Por isso, se o teu coração foi como o meu, mais tendencioso a ser como Saul ao invés de Davi, há tempo para arrependimento. Há tempo para conversão. Há tempo para você colocar diante do Senhor como que você quer servir o Senhor. Agora, não estou falando de salvação, na qual todos aqueles que invocam o nome do Senhor e o receberam como seu Senhor e Salvador têm a salvação eterna em Cristo. Mas agora estou falando dentro da esfera do reino de Deus, como você quer servir ao Senhor? Com que coração? Um coração valente ou um coração covarde? Coração que ama mais o Senhor ou que ama mais o ministério? Se o Senhor te colocar para esperar um pouco até que você seja tratado, você vai espernear? Vai amar o Senhor? Vai amar a repreensão? Ou vai jogar as lanças para aquele que te colocou sob disciplina? Como reage o teu coração no momento das pressões? Que o Senhor nos livre de termos um coração igual ao Saul e obstinadamente ir até o fim do coração e não se arrepender. Hoje é tempo de arrependimento desse tipo de obra, irmãos. Coloque mesmo o teu coração diante do Senhor e deixe o Senhor realmente tratar para que tenhamos um coração como o coração de Davi, que amava-o, que tinha ele como todo o prazer. E assim, todos aqueles que amam o Senhor e temem ao Senhor, tendem a estar juntos. Tendem a se amar mais. Tendem a estar mais próximos. Mas aqueles que não temem, afastando. Sejamos nós, pela misericórdia do Senhor, ser aqueles encontrados com que temem ao Senhor. Sejamos achados dentre estes, que amem ao Senhor, que temem ao Senhor, como temeu Davi. Para podermos chegar até o final e sermos recompensados pelo Senhor com a sua própria presença. Essa é a nossa recompensa, a própria presença do Senhor. Amém.